Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 13 de setembro. Foi o dia em que o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o então presidente da OLP, Yasser Arafat, assinaram aqui em Washington um acordo para a autonomia da Palestina. Hoje, aqui na capital americana, começamos o dia com chuva. Lá fora estamos agora com 23 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Homens armados atacam um complexo da ONU na capital do Burundi. Estados Unidos levam a cabo novo ataque aéreo na Somália. À nossa frente, hora e meia de emissão. Como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou o pedido de impugnação dos resultados eleitorais da UNITA e da Casa CE. Vamos ter pormenores e falar sobre a lei eleitoral anticorrupção.
Todo um processo que é construído na base das ilegalidades também termina na ilegalidade. Portanto, os sistemas ditatoriais são insensíveis às próprias leis.
O julgamento de alegados terroristas já tem data marcada.
Se o julgamento for justo, então, queremos nós, serão absolvidos. Só pede a imparcialidade do tribunal, que não seja conotado um processo político.
Vamos também falar da situação na cidade de Malanje, que tem um novo administrador, e das tarefas à sua frente não são fáceis. E vamos falar de um problema simples. Não há gado, não há carne. Vamos explicar. Continue connosco. Para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E como vimos nos títulos, João, começamos no Burundi, onde um grupo de homens armados forçou a sua entrada no complexo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, na capital Bujumbura. O incidente deu-se uma semana depois de uma comissão de inquérito da ONU ter denunciado possíveis crimes contra a humanidade no Burundi, incluindo execuções extrajudiciais, prisões arbitrárias, tortura, violência sexual e desaparecimentos forçados. Não há notícias de danos ou baixas no ataque em que os homens armados neutralizaram guardas do complexo. Um porta-voz das Nações Unidas em Genebra disse tratar-se de um ataque, mas não acrescentou mais detalhes até terminar uma investigação.
As autoridades militares americanas disseram que 6 militantes do grupo islâmico Al-Shabaab foram mortos em 9 ataques aéreos no sul da Somália. Foi o quarto ataque dos Estados Unidos contra esse grupo este mês. Numa declaração, o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, disse que levou a cabo o que chamou de ataques de precisão contra a Al-Shabaab numa zona de 260 km ao sul da capital somali, Mogadishu. Desconhece-se a identidade dos mortos, mas em ataques anteriores levados a cabo pelos Estados Unidos foram mortos vários dirigentes da organização. O ataque de hoje foi levado a cabo em coordenação com o governo somali, disse o AFRICOM. A operação deu-se numa altura em que a Al-Shabaab tem estado a intensificar ataques contra o governo somali, com 7 ataques levados a cabo este mês.
Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de vários edifícios em Moscovo, entre eles universidades e estações de comboio, nesta quarta-feira, depois de várias ameaças de bomba. A agência de notícias russa TASS, que cita fontes das forças de segurança, revelou mais de 200 edifícios terão recebido ordem de evacuação devido a várias ameaças em simultâneo. Ontem, 22 cidades russas foram alvo de ameaças e 45 mil pessoas foram evacuadas. De acordo com a mesma agência, as autoridades russas disseram que muitas das chamadas serão originárias da Ucrânia. O governo russo ainda não se pronunciou.
O diretor nacional dos serviços secretos americanos, Dan Coats, disse que a Rússia não desiste de interferir no espaço cibernético, tendo mesmo aumentado as operações contra os Estados Unidos. Coates não elaborou a dimensão ou alvos das operações cibernéticas, alertando para o número do número dos inimigos que procuram influenciar a opinião pública. A mesma fonte indicou que as interferências visam cada vez mais a indústria norte-americana de defesa. Num relatório divulgado em janeiro, as agências de serviço de informação dos Estados Unidos tinham concluído que o presidente russo, Vladimir Putin, exercera uma campanha de influência no esforço de favorecer o então candidato presidencial Donald Trump.
O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, foi preso hoje quando apresentava o programa de rádio Fala Garotinho na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Garotinho é suspeito de comandar um esquema de fraude eleitoral quando era secretário municipal de Campos. Por outro lado, a Polícia Federal também prendeu hoje um dos donos da JTF, diretor-presidente da JBS, Wesley Batista. A JBS é uma das maiores empresas de produção de carne no mundo e o irmão Jorge Batista, também preso, foi quem acusou o presidente Michel Temer de dirigir um grande esquema de corrupção.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com as eleições. Parece que todo o processo jurídico que sucedeu após as eleições chegou ao fim. O Tribunal Constitucional de Angola recusou o pedido de impugnação dos resultados das eleições da Casa CE e acabamos de receber a notícia que fez o mesmo ao pedido da UNITA. O Tribunal disse considerar improcedente o requerimento da Casa CE, citamos, por não terem sido provadas as alegações de recorrente ou factos irregulares e irregularidades da votação atribuídos. No que diz respeito à UNITA, o Tribunal Constitucional disse que não existem provas da existência de reclamações não respondidas nem igualmente desatendidas. Neste caso, o Tribunal, contudo, considerou que teria havido alguns atrasos, como disse a UNITA, mas que esses não teriam sido de má fé. Ontem, o Tribunal Constitucional tinha adotado por unanimidade posição semelhante frente aos pedidos do PRS e da FNLA. Ao reagir ao acórdão, a Cecinanda Xavier, mandatária da Casa CE, lamentou que, citamos, ao longo do processo fomos tendo respostas negativas, mas acreditamos que em 2022 a coisa será diferente. Quanto a uma posição da Casa CE, Xavier remeteu-a para a reunião do Conselho Deliberativo Nacional que se realiza amanhã em Luanda. Ontem, Alexandre Adré, da Casa CE, indicou que a reunião de quinta-feira a coligação irá apresentar a contagem paralela dos seus votos. Um dos aspectos da campanha eleitoral que mais controvérsia gerou entre os partidos da oposição foi o facto de, durante essa campanha, o candidato à presidência do MPLA, João Lourenço, ter por várias vezes feito, durante comícios eleitorais, ofertas de diversos bens a eleitores. Os partidos da oposição dizem que isso viola claramente a lei. Mas o que vão fazer agora? O Koko Mokuta foi buscar a opinião desses partidos.
Bicicletas motorizadas, televisores, frigoríficos, materiais agrícolas estão entre as ofertas efetuadas por João Lourenço enquanto candidato do MPLA na campanha eleitoral para as eleições de 23 de agosto, que o seu partido venceu com 61% dos votos. A lei eleitoral, no seu artigo 193, considera corrupção eleitoral aquele que, para persuadir alguém a votar, oferece ou promete emprego público ou privado ou qualquer vantagem patrimonial a um ou mais eleitores. Lembro que a lei estabelece para os corruptos eleitorais uma pena de 2 a 8 anos de prisão e multa de 250 mil a 1 milhão e 500 kwanzas. Alexandre André, jurista e vice-presidente da Casa CE, sem especificar o que a coligação irá fazer, diz ser um problema do país e que devem ser tomadas medidas a nível da nação. O jurista disse que estas reclamações não são ouvidas pelas instituições judiciais estatais e dá como exemplo a negação do pedido de impugnação da Casa CE pelo Tribunal Constitucional.
Alguma coisa terá de ser feita.
Como que, por exemplo?
Já não é curial haver uma reação de forma individual, de forma isolada. Não, este é um problema nacional.
Já a UNITA, que mesmo em época da campanha eleitoral, já tinha denunciado o candidato do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, de práticas de corrupção junto da Procuradoria-Geral da República, diz que vai continuar a lutar. A PGR rejeitou essa queixa da UNITA, afirmando ser prática cultural angolana oferecer presentes quando se faz uma determinada visita. Para Alcides Sacala, a porta-voz da UNITA, vários outros mecanismos vão ser acionados para a responsabilização daqueles que corrompem o processo eleitoral.
Todo um processo que é construído na base da ilegalidade também termina na ilegalidade. Portanto, os sistemas ditatoriais são insensíveis às próprias leis. As leis que são aprovadas na Assembleia, mas que depois não se respeitam. Pensa-se que a sociedade fica mesmo assim. Portanto, o exemplo é desta situação, que para o UNITA é mais um ato de corrupção eleitoral. Dali o nosso mandatário, o partido, ter tomado esta decisão de recorrer ao tribunal, e infelizmente a resposta do tribunal foi aquela, uma resposta caricata. Portanto, este é o dilema das ditaduras. Portanto, a Constituição tem um conjunto de instrumentos que vão ser depois analisados, e a direção superior do partido, da organização, irá tomar uma posição definitiva sobre este processo.
Por esta e outras razões, Alcides Sacala disse também que a UNITA está a ponderar a possibilidade de não tomar os seus assentos no Parlamento.
Portanto, a UNITA tem estado a ponderar esta possibilidade, mas caberá aos órgãos superiores da direção do partido tomar uma decisão definitiva sobre esta matéria.
Ok, até agora a UNITA não sabe se há ou não de tomar posse.
Estamos a ponderar esta possibilidade.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Nós estamos aqui a dar uma vista de olhos à decisão do Tribunal Constitucional em recusar, portanto, o recurso da UNITA ao resultado das eleições. E para já chamou-nos a atenção o facto de, tal como tinha feito em relação ao PRS, o Tribunal Constitucional faz também, vai lá, uma acusação, neste caso indireta, de que a UNITA teria falsificado alguns dos documentos entregues ao Tribunal. E passamos a citar que constatou este Tribunal que, entre a prova junto aos atos pelo recorrente, existem bastantes atas de operações eleitorais rasuradas, algumas das quais com fortes indícios de falsificação, bem como cópia de cadernos eleitorais, atas de síntese e outros documentos que, no entendimento da recorrida à Comissão Nacional Eleitoral, foram obtidos de forma fraudulenta. Portanto, para recapitular, o processo jurídico das eleições parece ter chegado ao fim. O Tribunal Constitucional recusou o recurso da UNITA. Anteriormente já tinha feito o mesmo em relação à FNLA, ao PRS e à Casa CE. Entretanto, num decreto presidencial, José Eduardo dos Santos determinou que o mandato das chefias da polícia e dos serviços de informações angolanos, os serviços secretos, de 4 anos, inicia-se este mês. A decisão de dos Santos surge ao abrigo da polémica nova lei de bases sobre os mandatos da chefia das Forças Armadas, Polícia Nacional e dos órgãos de informação e de segurança do Estado, a lei essa contestada pela oposição, que alega condicionar o novo presidente saído das eleições gerais de 23 de agosto. A nova lei define que a nomeação é por 4 anos, prorrogáveis por igual período e limitando as suas possíveis substituições. Entretanto, continuamos em Luanda. Vai iniciar-se a 25 de setembro o julgamento de 6 jovens acusados de terrorismo, confirmou o advogado, que nos falou também sobre os 3 acusados que tinham entrado em greve de fome. Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Sebastião Assureira disse que, em função da marcação da data do julgamento, os 3 dos acusados decidiram suspender a greve de fome que vinham observando desde o dia 4 de setembro. O advogado disse que o seu desejo e o dos seus constituintes é de que o julgamento seja justo e imparcial.
Se o julgamento for justo, então, mesmo nós serão absolvidos. Estamos ansiosos, expectantes em relação a isto. Isso só pede a imparcialidade do tribunal, que não seja conotado um processo político.
Os arguidos residentes em Luanda deverão responder pelo crime de organização terrorista e de terem jurado fidelidade e obediência ao grupo extremista Estado Islâmico, segundo a acusação do Ministério Público angolano. Serão os primeiros cidadãos nacionais a serem julgados por este tipo de crime, desde que foi aprovada a nova lei contra o terrorismo no país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Saímos de Luanda, vamos para Malanje, onde, após as eleições, o governador iniciou já mudanças na administração local e nomeou um novo administrador municipal para a capital da província. Trata-se de João de Assunção Fernandes Agostinho, antigo diretor provincial de registros, que vai substituir Osvaldo Naval dos Santos. O governador disse que o novo administrador não vai encontrar tarefa fácil face aos enormes problemas a que a cidade faz face, e o Isaías Soares fala-nos desses problemas.
O desordenamento da zona periurbana, avançado estado de degradação das estradas secundárias e terciárias que ligam os bairros periféricos à cidade, o fornecimento de energia elétrica, apesar das barragens de Capana e Lauca e água canalizada, recolha e tratamento de lixos e o próprio ordenamento do trânsito são vários problemas que emperram a imagem da capital. Essencialmente, o cidadão Eduardo Hilário Francisco diz que Assunção tem mesmo que arregaçar as mangas e não limitar-se a fazer propaganda política como o seu antecessor.
Problemas de saneamento, problemas de ligação das vias secundárias e terciárias que ligam à cidade. Tem que se ver, os problemas têm a ver com os mercados. Hoje as pessoas vendem ali na Rua do Comércio. Seria bom que arranjassem outro espaço, já que o mercado municipal fica um bocadito à esquerda, aproxima-se ali a época das chuvas, que tem a ver praticamente também com o próprio saneamento. As pessoas não terem casas de banho, latrinas, etc., usam algumas ruas para defecar, enfim.
O conhecido Largo 4 de Fevereiro, no centro da cidade, que consumiu milhares de dólares, está abandonado. Nem água vem, nem água vai no centro da cidade. As comunas de Cambacho e Angola Luiz estão confinadas à solidão, ao estilo de um quimbo abandonado, onde sobressaem apenas nas infraestruturas públicas, devido ao índice de pobreza que afeta os seus habitantes. O novo administrador de Malanje, João de Assunção, disse que para o êxito da sua atividade vai trabalhar com os munícipes, mas passando por rever as políticas traçadas por Osvaldo Naval dos Santos.
Vamos implementar ações que visam envolver cada vez mais os cidadãos do município de Malanje em todas as ações setoriais.
Administrador municipal de Malanje, João de Assunção, e Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Os ouvintes estão sintonizados com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique. Vamos falar do julgamento de um caso que está a causar sensação, corrupção de uma destacada funcionária do Estado. Estamos a transmitir onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos, toda a nossa emissão está com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, não se esqueça, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, não só do nosso programa, mas outros, e pode-nos, portanto, ver em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português, e se o ouvinte nos quiser enviar uma foto, um vídeo da sua vila, da sua aldeia, do local onde trabalha, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no Angola Fala Só desta sexta-feira vamos ter connosco o João Castro Freedom. Ele é secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente. Portanto, uma oportunidade para falarmos precisamente sobre isso. Direitos humanos, o pós-eleições, o que vai acontecer ou o que se prevê acontecer nesse campo. Portanto, na sexta-feira, João Castro Freedom, secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente. produtores de carne angolanos querem uma revisão da pauta aduaneira que penaliza a importação de gado. Com a pauta aduaneira para os próximos 5 anos ainda em discussão, os criadores pressionam a Administração-Geral Tributária, lembrando que a anterior penalizava os pecuaristas. Isto porque, segundo dizem, não há gado suficiente em Angola para fornecer o mercado nacional. João Marcos.
As necessidades de consumo para o país são de 270 mil toneladas de carne por ano, mas a produção é inferior a 60 mil. Pedro Ngala e Fernando Teles reafirmam que a importação é o caminho a seguir na luta pelo relançamento da atividade pecuária em Angola.
É preocupante porque é um produto que faz com que o país desenvolva. Portanto, todo mundo fala de Lexus, só falando de B8, falando de UID, esquece-se que tudo preço andar precisa comer bem. Então, queremos saber que a GTEC nos dá os preços certos, como importamos o gado e quanto custa, quanto tempo que pode demorar. Antiga é penalizar um bocadinho a importação, fez com que o país entrou em colapso na sua produção do gado e fez com que hoje o mercado não se exponha de carne.
Angola não tem mais de 300, 400 mil cabeças de gado. Não tem mais. Eu conheço os matadores. Tenho um cunhado meu que é proprietário de um matadouro. A gente sabe o que é que abate. Se não há animais para abater, é porque não há gado. É dos livros. Temos que ter consciência que temos que introduzir mais gado. Temos que comprar gado à Namíbia ou Botsuana.
Enquanto se aguarda que a AGT defina as taxas, o secretário de Estado da Agricultura para o setor empresarial, Carlos Alberto, admite que os matadouros são uma boa oportunidade de negócios para os homens do campo.
O Estado construiu várias infraestruturas de apoio à produção pecuária, tais como o matador de Camabatela, Porto Ambuí e outros. De acordo com a estratégia superiormente definida, a exploração e gestão dessas infraestruturas deverá ser transferida gradualmente para o setor privado, através de celebração de contratos de gestão com opção de compra.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Neste último grupo está em ação o atual campeão europeu, o Real Madrid, que tem pela frente o Apoel de Chipre. Real Madrid vai poder jogar com Cristiano Ronaldo, que em Espanha ainda tem mais um jogo de suspensão a cumprir, mas que não se aplica à Liga dos Campeões. Real Madrid, é claro, está favorito. Neste grupo, outro jogo interessante, o Tottenham de Inglaterra recebe o Borussia Dortmund, da Alemanha. No grupo E, um outro jogo muito interessante, Sevilha-Liverpool. No grupo G, está em ação a equipa portuguesa do Porto, recebe o Beşiktaş, da Turquia. Num grupo em que estão também em ação o Leipzig, da Alemanha, e o campeão francês, o Mónaco, agora muito desfalcado daquilo que foi a época passada. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sim, quando saiu o sorteio eu tive a oportunidade de referir que era importante começar em casa e acabamos em casa também. Eu penso que é um grupo equilibrado, como disse bem, com 4 equipas de grande qualidade. Estamos a falar do campeão francês, do bicampeão turco e também de uma equipa alemã que foi a revelação do campeonato do ano passado e que está este ano também muito forte. Eu acho que é isso. É um grupo muito competitivo, é um grupo onde todos os pontos vão ser importantes.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Quem está na equipa turca do Beşiktaş é o defesa central da seleção portuguesa Pepe, que estava no Real Madrid até a época passada. Mas Pepe iniciou a sua carreira internacional no Porto.
Eu estive aqui 3 anos, fui bastante feliz e tive bastante carinho de todos aqui do Porto. Vivo aqui, minha mulher daqui, por isso já diz tudo. É um clube, como eu falei, é um clube especial para mim, porque foi que me projetou a nível mundial, me ajudou, né, na minha transição a nível mundial, no futebol mundial. Aprendi muito aqui nesse clube, vários aspectos.
Era Pep, defesa central do Beşiktaş, da Turquia. E nesse clube turco está lá outro jogador da seleção portuguesa, Ricardo Quaresma. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa de futebol. Não ontem não houve grandes surpresas. No jogo do dia, Barcelona bateu o Juventus 3-0. 2 golos de Lionel Messi a assinalar ontem a estreia do jovem Dembélé do lado direito do ataque do Barça. Nesse grupo, o grupo D, o Sporting de Portugal foi à Grécia a ganhar por 3-2. Esteve ao intervalo a ganhar por 3-0 e podia ter marcado mais. Mas depois, apanhou um susto. Ontem, 2 cabazadas. Em Inglaterra, Chelsea espetou 6 ao Karabakh do Azerbaijão. num jogo do Grupo C em que Roma e Atlético Madrid empataram a 0 golos. No Grupo B, Paris Saint-Germain foi à Escócia por 5 batatas na capoeira do Celtic. Nesse grupo, o Bayern venceu à vontade o Anderlecht da Bélgica por 3-0. No Grupo A, Manchester United deu 3 ao Basileia da Suíça. O Benfica de Portugal perdeu em casa com o CSKA de Moscovo 2-1. Esteve a ganhar por 1-0, sofreu um penalti injusto e depois acabou por perder. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que achou que o CSKA não merecia a vitória.
A justiça, essa questão é sempre subjetiva. Quem marca e quem ganha acaba por ter esta justiça que nós muitas vezes falamos. Agora, perante aquilo que se passou no jogo, não é um resultado que seja verdadeiro. Jogos fáceis não existem. Há uma coisa que eu tenho como convicção quando acaba este jogo. É que não tenho certezas absolutas, mas nós temos que buscar pontos a qualquer lado e vamos buscar estes pontos que perdemos aqui, vamos buscá-los a qualquer lado. Porque a equipa jogou bem.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Amanhã, há jogos da Liga Europa. As autoridades cabo-verdianas continuam a receber deportados dos Estados Unidos, a maior parte deles sem familiares no arquipélago e sem dominarem o crioulo em virtude de terem vindo crianças para a América. A falta de integração de muitos deles tem sido apontada como uma das causas do aumento da delinquência juvenil urbana. A Embaixada de Cabo Verde em Washington, com apoio técnico de organizações não-governamentais americanas, prepara um projeto para facilitar a integração dos deportados em Cabo Verde. Álvaro Lugero de Andrade.
Em declarações à Voz da América, aqui em Washington, o embaixador cabo-verdiano explica que o projeto, que se encontra em fase de elaboração, prevê, num primeiro momento, um certo confinamento dos deportados, de modo a facilitar a sua integração através de um atendimento personalizado.
Isso pode obrigar, de facto, a uma situação de algum confinamento temporário consentido, para que se possa conversar com as pessoas, estar com elas, tentar, enfim, envolvê-las, para que acreditem numa nova oportunidade.
Sem avançar muitos detalhes, Carlos Veiga é da opinião que há que resolver esse problema, que se vem acumulando através dos anos. A proposta em debate prevê a criação de uma estrutura de missão mínima para assegurar a integração dos deportados.
O governo poderá eventualmente, e deverá, do meu ponto de vista, aprovar uma resolução, a criar uma espécie de um mecanismo, uma administração de missão, uma organização, uma estrutura de missão que tome sobre os seus ombros toda a implementação, no fundo, desse projeto.
Tem-se falado muito disso desde há muitos anos. Qual é a novidade agora?
Tem-se falado, sim, mas conheço algumas tentativas, não foram avante. Eu espero que esta vá, sobretudo que esta tenha a ideia de que tu só consegues mudar essa situação se conseguires trabalhar os valores, a mente das pessoas, a forma das pessoas se posicionarem na sociedade.
Os parceiros americanos que se disponibilizaram a ajudar na elaboração do projeto apenas o fazem a nível conceptual. Para Carlos Veiga, cabe agora ao governo de Cabo Verde fazer a sua parte e encontrar meios para o executar.
Cabo Verde tem que fazer a sua parte nisso, mostrar que o projeto lhe pertence, que o projeto é dele, que está abraçado, e vamos conseguir, com certeza, os recursos necessários com parcerias fora, dentro e fora de Cabo Verde.
A média de exportações ronda os 15 a 16 casos mensais e até ao fim do ano deverá ficar o número residual de jovens a serem enviados a Cabo Verde. O projeto de acolhimento e integração dos deportados deverá ser apresentado ao primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que estará em Washington nos dias 24 e 25 deste mês, no início da sua primeira visita aos Estados Unidos.
E até ao fim desta primeira meia hora vamos ficar com a música de Paulo Flores, Na Boca do Lobo.
Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Boca do lobo, vivo na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo.
Boca do lobo,
eu vivo na boca do lobo. Boca do lobo,
vivo na boca do lobo.
Eu vou
começar do princípio. Tudo foi com sacrifício, eu sei que em meu benefício as grandes perdas viraram ganhos, quedas e rombos, mambos tamanhos. Tentei muitas artimanhas, de panos vestiu os meus planos. Pisei mais uma linha, e quando forte caminha, todas as fases do ofício esbarram no princípio de que só valia quem tinha. Cheiro flores, pinto quadros nos meandros onde ando. Na pele sinto as dores dos mosquitos que vão me ferrando. São picadas que viram pingos que viram maré. Na lama que suja a alma quem tenta sobreviver. Mas mesmo assim estou de pé. Morro em cada esquina, ressuscito a cada matina nos braços.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português para a África deste 13 de setembro de 2017, são 3 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Um grupo de homens armados forçou a sua entrada no complexo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na capital do Burundi, Bujumbura. As autoridades militares americanas disseram que 6 militantes do grupo islâmico Al-Shabaab foram mortos em novos ataques aéreos no sul da Somália. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, através do endereço www.voaportugues.com. Pode ter acesso à nossa informação na internet. Estamos também no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Doris Dodson. E agora as notícias, João Santarita.
Um grupo de homens armados forçou a sua entrada no complexo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, na capital do Burundi, Bujumbura. O incidente deu-se uma semana depois de uma comissão de inquérito da ONU ter afirmado terem-se registado possíveis crimes contra a humanidade no Burundi, incluindo execuções extrajudiciais, prisões arbitrárias, tortura, violência sexual e desaparecimentos forçados. Não há notícias de danos ou baixas nos ataques em que os atacantes neutralizaram guardas do complexo. Um porta-voz da ONU em Genebra disse tratar-se de um ataque, mas acrescentou não poder dar mais informações até terminar uma investigação.
As autoridades militares americanas disseram que 6 militantes do grupo islâmico Al-Shabaab foram mortos em novos ataques aéreos no sul da Somália. Foi o quarto ataque dos Estados Unidos contra aquele grupo este mês. Numa declaração, o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, AFRICOM, disse que levou a cabo o que chamou de ataques de precisão contra o Al-Shabaab numa zona a 260 quilômetros ao sul da capital somali, Mogadíscio. Desconhece-se a identidade dos mortos, mas em ataques anteriores levados a cabo pelos Estados Unidos, foram mortos vários dirigentes da organização. O ataque de hoje foi levado a cabo em coordenação com o governo somali, disse a AFRICOM. A operação deu-se numa altura em que o Al-Shabaab tem estado a intensificar ataques contra o governo somali, com 7 ataques levados a cabo este mês.
Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de vários edifícios em Moscovo, entre eles universidades e estações de comboio, nesta quarta-feira, depois de várias ameaças de bomba. A agência de notícias russa TASS, que cita fontes das forças de segurança, revelou que mais de 20 de edifícios terão tido ordem de evacuação devido a várias ameaças em simultâneo. Ontem, 22 cidades russas foram alvo de ameaças e 45 mil pessoas foram evacuadas. De acordo com a mesma agência, as autoridades russas disseram que muitas dessas chamadas terão sido originárias na Ucrânia. O governo russo ainda não se pronunciou.
A Rússia não desiste de interferir no espaço cibernético, tendo mesmo aumentado as operações contra os Estados Unidos. Isto afirma esta quarta-feira o diretor nacional dos serviços secretos, Dan Coats. Coats não elaborou a dimensão ou alvos das operações cibernéticas, alertando para o aumento do número dos inimigos que procuram influenciar a opinião pública. A mesma fonte indica que as interferências visam cada vez mais a indústria norte-americana da defesa. No relatório divulgado em janeiro, as agências de serviços de informação dos Estados Unidos tinham concluído que o presidente russo Vladimir Putin exercera uma campanha de influência no esforço de favorecer o então candidato presidencial Donald Trump.
O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, Anthony Garotinho, foi preso hoje no Rio de Janeiro quando apresentava o programa de rádio Fala Garotinho. Garotinho é suspeito de comandar um esquema de fraude eleitoral quando era secretário municipal de Campos. Por outro lado, a Polícia Federal prendeu hoje um dos donos da companhia JIF e o diretor-presidente da JBS, Wesley Batista. A JBS é uma das maiores empresas de produção de carne no mundo e o irmão Josley Batista, também preso, foi quem acusou o atual presidente Michel Temer de dirigir um grande esquema de corrupção.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos 25 minutos teremos a informação e reportagem dos países de língua portuguesa. Iremos falar, por exemplo, do julgamento de um caso relacionado com a agricultura em Moçambique. Iremos falar do apoio americano ao combate à SIDA em Moçambique e também iremos falar do lançamento do novo livro de Hillary Clinton. Vamos agora a Moçambique, onde vários analistas dizem que a liberalização do espaço aéreo daquele país vai oferecer melhores preços e serviços aos cidadãos, mas advertem que a companhia de bandeira, que é a LAM, deve preparar-se para competir com outras transportadoras mais fortes. Ramos Miguel reporta.
O vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Castelo Guinhamani, diz que, para além de preços mais acessíveis, a atribuição de rotas domésticas a outras companhias vai também melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, mas a LAM deve preparar-se para uma competição que vai ser muito difícil. O analista Adelson Rafael considera que a entrada da companhia Ethiopian Airlines no espaço aéreo moçambicano vai trazer benefícios, tendo em conta, sobretudo, a sua experiência.
Tem mais de 70 anos de experiência, mais de 90 aeronaves e é referência a nível da África no que diz respeito à escola para pilotagem e também para além de permitir-nos, muito por conta dos destinos que tem a Ethiopian Airlines, aquilo que são os destinos mundiais. Mais de 100 destinos mundiais que podem em algum momento retirar a dependência que nós tínhamos de fazer a ligação com alguma obrigatoriedade com Johannesburg.
A mesma opinião tem o analista Moisés Mabonda.
Que haja mais frequências de voos para os sítios onde nós desejamos ir. Em segundo lugar, que os preços sejam concorrenciais, não tenhamos de pagar um preço de um bilhete daqui para Hong Kong para ir a Pemba ou daqui para o Brasil para ir a Nampula.
Entretanto, Adelson Rafael afirma que este processo de abertura pode ter efeitos negativos.
Nós corremos o risco de ter, se não existir mecanismos regulatórios que não permitam isso, um monopólio e em algum momento influência naquilo que são as tarifas praticadas pela Ethiopian Airlines. E nós temos aqui a Ethiopian Airlines, que é detida em 100%, diria, com o governo etíope, mas também temos aqui na Malawi Airlines, que é detida em algum momento também. Temos aqui duas companhias com a mesma propriedade que em algum momento pode influenciar negativamente. Há uma necessidade da gente criar mecanismos regulatórios para que daqui a anos que a gente não encontre como resultado dessa abertura, escangalhar, permita a expressão, a nossa companhia de bandeira.
Aliás, Mabunda socorre-se de experiência do passado em que a liberalização não trouxe melhorias, tanto mais que muito recentemente, segundo disse, a Malawi Airlines esteve à beira da bancarrota.
Liberalizamos esta questão de transporte rodoviário. E o que é que estamos a assistir? É um caos total. É preciso haver condições para fiscalizar. Ver em que condições vão operar as aeronaves que vão trazer, os serviços que vão oferecer aos cidadãos. É todo um conjunto de coisas muito sérias que precisam ser tratadas com muita atenção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós continuamos a reportar sobre Maputo, onde iniciou nesta terça-feira, que foi ontem, o maior julgamento sobre a dilapidação de fundos públicos em Moçambique. No banco dos réus estão 28 pessoas acusadas de desvio de dinheiro de um fundo que deveria servir para o desenvolvimento da agricultura, mas que acabou, segundo a acusação do Ministério Público, no bolso deste grupo, através de esquemas de corrupção. William Opote.
São 170 milhões de meticais, cerca de 2 milhões e 700 mil dólares, que, segundo a acusação, foram parar no bolso deste grupo através de esquemas diversos. A acusação aponta Cetina Titós, antiga presidente do Conselho da Administração do Fundo, como a cabecilha do grupo. Esta disse tranquila, porque não há qualquer verdade na acusação.
Havemos de ver, porque tudo é preciso ter fatos, né? E provas de que é isso.
Hoje foi o segundo dia do julgamento e apenas a antiga dirigente foi ouvida pelo coletivo de juízes. Foram cerca de 5 horas a responder ao júri, que não abalaram a sua certeza.
Sente-se inocente?
Sim. Inocente. Bastante.
Este é o segundo julgamento que leva ao banco dos réus dirigentes públicos neste ano, incluindo o antigo ministro da Justiça, Abdul Rahman Lino. O que para uns parece um sinal claro de que a justiça está a emitir mensagens contra a corrupção no Estado. Nelson Xanguin, analista moçambicano e professor associado na Universidade Sul-Africana de Wits, diz que não é necessariamente assim.
Não se pode dizer que o país não está a fazer nada para combater a corrupção. O que acontece é que muitas coisas que são feitas na nossa ótica são feitas de forma casuística.
Para este analista, o problema do fundo prende-se com a falta de uma estratégia clara de combate à corrupção no país.
E nós continuamos contigo, William Apote, desta feita, para nos falar de um acordo que permitirá a Moçambique tratar mais pessoas seropositivas, um apoio que vem da parte dos Estados Unidos. William.
O financiamento foi formalizado através de um acordo assinado pelo embaixador americano em Maputo, Dean Pittman, e a ministra da Saúde, Nazir Abdullah. A ministra moçambicana explica o enfoque a ser dado a este financiamento.
Controlar a epidemia, com enfoque na identificação de casos HIV positivos, o aumento acelerado ao acesso ao TARV e circuncisão masculina, maior envolvimento dos homens na melhoria da retenção, na expansão do acesso ao teste de carga viral.
O valor vai operacionalizar o plano contra a chamada doença do século, cobrindo o período que vai de outubro deste ano até setembro de 2018. A província central da Zambésia terá o foco principal deste financiamento e o embaixador americano explica as razões.
A província da Zambésia tem o maior número de pessoas vivendo com o HIV e o menor cobertura de tratamento do HIV em Moçambique. É por isso que no próximo ano vamos nos concentrar intensamente na Zambésia.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
As autoridades cabo-verdianas continuam a receber deportados dos Estados Unidos, a maior parte deles sem familiares no arquipélago e sem dominar o crioulo em virtude de terem vindo crianças para a América. A falta de integração de muitos destes deportados tem sido apontada como uma das causas do aumento da delinquência juvenil urbana. A Embaixada de Cabo Verde em Washington, com o apoio técnico de organizações não-governamentais americanas, prepara um projeto para facilitar a integração dos deportados dos Estados Unidos em Cabo Verde, que foi apresentado recentemente ao Departamento de Estado. Álvaro Lugero Andrade.
Em declarações à Voz da América aqui em Washington, o embaixador cabo-verdiano explica que o projeto, que se encontra em fase de elaboração, prevê, num primeiro momento, um certo confinamento dos deportados, de modo a facilitar a sua integração através de um atendimento personalizado.
Isso pode obrigar, de facto, a uma situação de algum confinamento temporário consentido, para que se possa conversar com as pessoas, estar com elas, tentar, enfim, envolvê-las, para que acreditem numa nova oportunidade.
Sem avançar muitos detalhes, Carlos Veiga é da opinião que há que resolver esse problema, que se vem acumulando através dos anos. A proposta em debate prevê a criação de uma estrutura de missão mínima para assegurar a integração dos deportados.
O governo poderá eventualmente, e deverá, do meu ponto de vista, aprovar uma resolução, a criar uma espécie de um mecanismo, uma administração de missão, uma organização, uma estrutura de missão que tome sobre os seus ombros toda a implementação, no fundo, desse projeto.
Tem-se falado muito disso desde há muitos anos. Qual é a novidade agora?
Tem-se falado, sim, mas conheço algumas tentativas, não foram avante. Eu espero que esta vá, sobretudo que esta tenha a ideia de que tu só consegues mudar essa situação se conseguires trabalhar os valores, a mente das pessoas, a forma das pessoas se posicionarem na sociedade.
Os parceiros americanos que se disponibilizaram a ajudar na elaboração do projeto apenas o fazem a nível conceptual. Para Carlos Veiga, cabe agora ao governo de Cabo Verde fazer a sua parte e encontrar meios para o executar.
Cabo Verde tem que fazer a sua parte nisso, mostrar que o projeto lhe pertence, que o projeto é dele, que está abraçado, e vamos conseguir, com certeza, os recursos necessários com parcerias fora, dentro e fora de Cabo Verde.
A média de exportações ronda os 15 a 16 casos mensais e até ao fim do ano deverá ficar o número residual de jovens a serem enviados a Cabo Verde. O projeto de acolhimento e integração dos deportados deverá ser apresentado ao primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que estará em Washington nos dias 24 e 25 deste mês, no início da sua primeira visita aos Estados Unidos.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro que volta na terceira página com o espaço Economia, 13 horas e 45 minutos aqui em Washington. O Banco Mundial vai aumentar o apoio ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe na carteira Educação e Transportes, Oscar Medeiros.
O anúncio foi feito pela diretora regional do Banco Mundial para a África Central, Elizabeth Asbens, que iniciou esta quarta-feira uma visita de uma semana a São Tomé e Príncipe. 75 milhões de dólares é quanto o Banco Mundial vai colocar à disposição do governo santomense nos próximos 3 anos para o financiamento de projetos, sobretudo nas áreas de energia elétrica e transporte.
É um momento muito feliz para a nossa parceria, porque os recursos que o Banco Mundial tem para São Tomé e Príncipe vão mais do que quadruplicar nesse período de 3 anos que vem. Vamos a continuar a ajudar a São Tomé e Príncipe no setor de energia, mas também vamos a ajudar a São Tomé e Príncipe no setor do transporte para reabilitar o rede de estradas mais importantes e para proteger as estradas contra as mudanças climáticas.
Educação e proteção social estão entre outros setores que também irão beneficiar deste aumento de recursos financeiros do Banco Mundial a São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Depois de São Tomé, vamos à Guiné-Bissau, onde o Ministério Público revelou que não vai cumprir o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que em agosto considerou inconstitucionais medidas de coação aplicadas ao antigo secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira. Em comunicado, o Ministério Público afirma que não concorda com o acórdão que considera inconstitucionais as medidas de coação, nomeadamente a restrição de liberdade, aplicadas ao antigo secretário de Estado de Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira. Aquele antigo governante está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de corrupção. Para o Ministério Público, o acórdão do Supremo Tribunal é uma usurpação de competências da Assembleia Nacional Popular, o Parlamento Guinense, que teria ultrapassado numa tentativa de revisão intercalar do Código do Processo Penal. Em nenhum momento, quer no âmbito da Constituição, quer das leis ordinárias, se atribuiu ao plenário do Supremo Tribunal de Justiça competências em proceder à revisão das leis da República ou de legislar, refere o comunicado. O documento sublinha ainda ser impossível a observância do acórdão, uma vez que retira ao próprio Ministério Público as competências de aplicar medidas de coação em fase de inquérito. Entretanto, em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá aprovar ainda hoje uma declaração presidencial a pedir o cumprimento do Acordo de Conakry. Um esboço inicial da declaração a ser adotada foi debatido a 7 e 8 de setembro, mas o consenso apenas foi atingido nesta segunda-feira. A declaração repete as mensagens do comunicado de 11 de maio, expressa preocupação com o impasse político no país e culpa a incapacidade dos líderes políticos de negociar uma solução. O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução conjunta em que apela ao presidente Donald Trump para se manifestar contra os grupos de ódio que apoiam o racismo, o extremismo, o antissemitismo e a supremacia branca. Este é o trabalho de Chris Hannes, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A Câmara dos Representantes aprovou a resolução esta terça-feira, um dia após o Senado ter dado a sua aprovação. A medida segue para Trump, que foi criticado pela resposta à violência ocorrida no mês passado, num comício nacionalista branco em Charlottesville, na Virgínia. O senador democrata Mark Warner apresentou a resolução sendo apoiado por um grupo bipartidário que integra os democratas Tim McCain, Richard Blumenthal e os republicanos Cory Gardner, Johnny Isakson e Lisa Murkowski. A resolução cita que, a 11 de agosto, o comício de centenas de nacionalistas brancos apunhando tochas, supremacistas brancos, elementos do KKK e neo-azazis, entoaram frases racistas e antissemíticas e envolveram-se contra manifestantes. No dia seguinte, um alegado neonazi fez embater uma viatura contra um grupo de contramanifestantes na Baixa de Charlottesville, matando Heather Ayer e ferindo 19 outras pessoas. Dois agentes da Polícia Federal faleceram na queda de um helicóptero que acompanhava os protestos. O Congresso condena a morte de Ayer como sendo um ataque terrorista doméstico. A resolução refere e apela à administração Trump para utilizar todos os meios possíveis para resolver o crescente número daqueles grupos no país, investigar todos os atos de intimidação e de terrorismo doméstico e para impedir futuros atos de violência. Trump inicialmente responsabilizou a violência a muitos lados, mas diz depois que condenou os neonazis, os supremacistas, a Ku Klux Klan pelo papel desempenhado da violência. Depois, voltou a afirmar pensar que existia responsabilidade dos dois lados. Acusou os meios de informação de serem desonestos ao noticiarem os seus comentários, afirmando num comício que os repórteres não queriam informar que tinha criticado o ódio e a violência.
A menos de um ano da derrota nas eleições presidenciais, Hillary Clinton publica um livro para procurar explicar aos seus apoiantes o que originou tal resultado. O livro foi lançado esta semana em Nova York. O jornalista Jonathan Lemire, da Associated Press, que leu o livro, diz que o mesmo aborda o que ocorreu mal na campanha de Hillary Clinton e ela reconhece os seus próprios erros.
I think for her, she has a chance to sort of maybe once and for all say, this is what happened a year ago. These are things that I think contributed to my defeat. These are outside factors that contributed to my defeat.
Eu creio que ela tem a oportunidade de, se calhar, uma vez por todas, dizer que isto aconteceu faz um ano. São coisas que contribuíram para a minha derrota, são fatores externos que contribuíram para a minha derrota, mas também aqui estão as minhas falhas pessoais que ajudaram Donald Trump a ganhar. A antiga candidata republicana descreve Donald Trump como uma figura não ideal para a presidência. Na sua campanha eleitoral, ela já havia feito tal afirmação.
She says what she's seen so far of his term has only borne that out. She blames, of course, some of the Russian interference, but her most withering criticism definitely comes for FBI director.
Ela dá a culpa, obviamente, a alguma interferência russa, mas a sua mais dura crítica vai para o diretor do FBI, James Comey, que, faltando duas semanas para a votação, anunciou a reabertura da investigação do escândalo de e-mails. Os apoiantes de Donald Trump dizem que a Rússia não teve nenhum papel na derrota eleitoral de Hillary Clinton.
All these people that think there was some mysterious reason about what happened, there was no mysterious reason.
Toda esta gente pensa que houve alguma razão misteriosa no que aconteceu. Não houve nada misterioso. As pessoas não gostam dela, mas gostam mais de Trump e queriam a mudança neste país, disse Howard Kamplein, apoiante de Trump. A adida de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, critica o livro.
I think it's sad that after Hillary Clinton ran one of the most negative campaigns in history and lost, and the last chapter of her public life is going to be now defined by.
Era a dita de imprensa da Casa Branca dizendo que pensa que é triste que depois de Hillary Clinton ter feito uma das campanhas mais negativas da história e perder a eleição, o seu último capítulo ter agora de ser definido por promoção de venda de livros com ataques falsos e descuidados. Esperava-se que Hillary Clinton triunfasse nas presidenciais de 2016, mas apenas ganhou em 227 colégios eleitorais comparado a 304 de Trump. Ela venceu na votação popular com 2,9 mil milhões de eleitores do que o seu rival. Nos últimos seis anos, o Boko Haram recorre a suicidas bombistas de uma forma horrível. Muitos são convencidos por esta organização terrorista a sacrificar suas vidas para matar dezenas de civis em mercados, escolas e outros locais públicos no nordeste da Nigéria e países vizinhos. O Centro de Combate ao Terrorismo diz que nos últimos anos o Boko Haram usou 403 suicidas bombistas. 56% deles são mulheres e 19% crianças e adolescentes. Em resposta, o governo nigeriano reconhece a necessidade de acabar com a radicalização de alguns membros do Boko Haram. Para tal, diz que tem programas de reabilitação e reintegração desses membros na sociedade. Mas organizações de direitos humanos questionam a eficiência de tais esforços, que dizem que não passam de longos períodos de detenção em condições precárias em unidades geridas pelo Exército. Num relatório de 2016, a Amnistia Internacional diz que o exército nigeriano deteve muitos militantes de Boko Haram e critica o processo de reintegração. E agora, João, Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Neste último grupo está em ação o atual campeão europeu, o Real Madrid, que tem pela frente o Apoel de Chipre. Real Madrid vai poder jogar com Cristiano Ronaldo, que em Espanha ainda tem mais um jogo de suspensão a cumprir, mas que não se aplica à Liga dos Campeões. Real Madrid, é claro, está favorito. Neste grupo, outro jogo interessante, o Tottenham de Inglaterra recebe o Borussia Dortmund da Alemanha. No grupo E, um outro jogo muito interessante, Sevilha-Liverpool. No grupo G, está em ação a equipa portuguesa do Porto, recebe o Beşiktaş da Turquia, num grupo em que estão também em ação o Leipzig da Alemanha e o campeão francês, o Mónaco, agora muito desfalcado daquilo que foi a época passada. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sim, quando saiu o sorteio, eu tive a oportunidade de referir que era importante começar em casa e acabamos em casa também. Eu penso que é um grupo equilibrado, como disse bem, com quatro equipas de grande qualidade. Estamos a falar do campeão francês, do bicampeão turco e também de uma equipa alemã, que foi a revelação do campeonato do ano passado e que está este ano também muito forte. Eu acho que é isso. É um grupo muito competitivo, é um grupo onde todos os pontos vão ser importantes.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Quem está na equipa turca do Beşiktaş é o defesa central da seleção portuguesa, Pepe, que estava no Real Madrid até a época passada. Mas Pepe iniciou a sua carreira internacional no Porto.
Eu estive aqui 3 anos, fui bastante feliz e tive bastante carinho de todos aqui do Porto. Vivo aqui, minha mulher daqui, por isso já diz tudo. É um clube, como eu falei, é um clube especial para mim, porque foi que me projetou a nível mundial, me ajudou, né, na minha transição a nível mundial, no futebol mundial. Aprendi muito aqui nesse clube, vários aspectos.
Era Pep, defesa central do Beşiktaş da Turquia. E nesse clube turco está lá outro jogador da seleção portuguesa, Ricardo Quaresma. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa de futebol. Não, ontem não houve grandes surpresas. No jogo do dia, Barcelona bateu o Juventus 3-0. Dois golos de Lionel Messi a assinalar ontem a estreia do jovem Dembélé do lado direito do ataque do Barça. Nesse grupo, o grupo D, o Sporting de Portugal foi à Grécia a ganhar por 3-2. Esteve ao intervalo a ganhar por 3-0 e podia ter marcado mais. Mas depois, apanhou um susto. Ontem, duas cabazadas. Em Inglaterra, Chelsea espetou 6 ao Karabakh do Azerbaijão, num jogo do grupo C, em que Roma e Atlético Madrid empataram a 0 golos. No grupo B, Paris Saint-Germain foi à Escócia por 5 batatas na capoeira do Celtic. Nesse grupo, o Bayern venceu à vontade o Anderlecht da Bélgica por 3-0. No grupo A, Manchester United deu 3 ao Basileia da Suíça. O Benfica de Portugal perdeu em casa com o CSKA de Moscovo 2-1. Esteve a ganhar por 1-0, sofreu um penalti injusto e depois acabou por perder. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que achou que o CSKA não merecia a vitória.
A justiça, essa questão é sempre subjetiva. Quem marca e quem ganha acaba por ter esta justiça que nós muitas vezes falamos. Agora, perante aquilo que se passou no jogo, não é um resultado que seja verdadeiro. Jogos fáceis não existem. Há uma coisa que eu tenho como convicção quando acaba este jogo. É que não tenho certezas absolutas, mas nós temos que ir buscar pontos a qualquer lado e vamos buscar estes pontos que perdemos aqui, vamos buscá-los a qualquer lado. Porque a equipa jogou bem.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Amanhã, há jogos da Liga Europa.
As autoridades militares americanas disseram que 6 militantes do grupo islâmico Al-Shabaab foram mortos em novos ataques aéreos no sul da Somália. Termina assim esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte, que tem também como destaque a rubrica Agenda Africana. De mim, é Márcio Miguel, um grande abraço e uma ótima noite de quarta-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908 652 4584. 14:33 aqui em Washington, lá fora, sem nublado. A temperatura é de 25 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Linas Rimkels. Temas do dia, a Rússia continua a interferir no espaço cibernético americano. Mais de 10 mil pessoas evacuadas a Moscovo. 13 de setembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Iniciou ontem, terça-feira, em Moçambique, o maior julgamento sobre dilapidação de fundos públicos do país. No Banco dos Réus, 28 pessoas, acusadas de desvio de dinheiro de um fundo que deveria servir para o desenvolvimento da agricultura, mas que acabou, segundo a acusação do Ministério Público, no bolso do grupo através de esquemas diversos. William Mapote.
São 170 milhões de meticais, cerca de 2 milhões e 700 mil dólares, que, segundo a acusação, foram parar no bolso deste grupo através de esquemas diversos. A acusação aponta Citina Titos, antiga presidente do Conselho de Administração do Fundo, como a cabecilha do grupo. Esta disse tranquila, porque não há qualquer verdade na acusação.
Havemos de ver, porque tudo é preciso ter fatos, né? E provas de que é isso.
Hoje foi o segundo dia do julgamento e apenas a antiga dirigente foi ouvida pelo coletivo de juízes. Foram cerca de 5 horas a responder ao júri, que não abalaram a sua certeza.
Sente-se inocente?
Sim. Inocente. Bastante.
Este é o segundo julgamento que leva ao Banco dos Réus dirigentes públicos neste ano, incluindo o antigo ministro da Justiça, Abdul Rahman Lino. O que para uns parece um sinal claro de que a Justiça está a emitir mensagens contra a corrupção no Estado, Nelson Changuin, analista moçambicano e professor associado na Universidade Sul-Africana de Wits, diz que não é necessariamente assim.
Não se pode dizer que o país não está a fazer nada para combater a corrupção. O que acontece é que muitas coisas que são feitas na nossa ótica são feitas de forma casuística.
Para este analista, o problema do fundo prende-se com a falta de uma estratégia clara de combate à corrupção no país.
A reação internacional sobre a autorização pela exploração mineral de uma área de conservação da Amazónia para o presidente do Brasil, Michel Temer, fez este recuar. Este é o tema do trabalho de Bárbara Ferreira Santos.
Para ambientalistas, essa vitória é apenas um capítulo de uma tumultuada história de batalha contra projetos que não respeitam as áreas protegidas da Amazônia, como explica a coordenadora do Núcleo de Ciências da ONG WWF Brasil, Mariana Napolitano.
A liberação da Renca para exploração pelo setor privado, né, e uma intensificação da mineração numa região que é coberta em mais de 70% por áreas protegidas, uma região bastante preservada, né, no norte da Amazônia, acho que gerou nas pessoas uma coisa do tipo, estão tomando uma decisão atrás da outra para beneficiar poucos, né, um setor, poucas pessoas, sem uma discussão de o que queremos para a Amazônia, o que precisamos de salvaguardas sociais, ambientais nessa região. Então, para mim, a reação que a gente viu, que foi uma reação bem grande, ela não é só uma reação à Renca, sabe? A gente vem vivendo uma série, né, de episódios que remontam à Renca. Então, a gente tem a questão do Parque Nacional do Jamanchim, que houve uma proposta de redução por medida provisória, também muito criticada, né? E por aí vai. É uma discussão de flexibilização do licenciamento. Então, acho que a gente está vendo um ataque muito forte à legislação e às salvaguardas sociais e ambientais no país. E a Renca foi, vamos dizer assim, um cume dessa história, né? Realmente gerou muita reação.
Segundo um relatório da WWF, o Brasil vive uma ofensiva sem precedentes às áreas protegidas, com pressões principalmente da base parlamentar do governo Temer, com forte lobby dos setores ruralista e de mineração. Esse ataque às áreas protegidas vai de norte a sul do país e envolve uma área de cerca de 80 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do território de Portugal.
É, na verdade, o que a gente vem dizendo, tem um dossiê no site do WWF sobre isso, inclusive, é que a questão de redução, descriação de áreas protegidas, ela não é isolada, né? A gente tem mais de 70 casos no Brasil, e são 67 casos na Amazônia que aconteceram. E, então, você tem assim, uma política de governo cuja estratégia de conservação da biodiversidade é a criação de áreas protegidas, mas que atualmente está sendo bastante questionada, né? Não só pelo fator da mineração. Acho que os outros drivers importantes são a construção de hidrelétricas ou outras infraestruturas e uma pressão do setor, principalmente do setor ruralista, né, ligado à questão de especulação imobiliária, atividades inclusive ilegais, retirada de madeira e etc.
Um dos casos mais graves é da Floresta Nacional do Jamanchim, na Amazônia, que perdeu 57% do seu território para a exploração econômica. Para os ambientalistas, a redução de florestas virou moeda de troca entre o governo e parlamentares da bancada ruralista. Em vez de combater, o Brasil tem cada vez mais aberto o caminho para o desmatamento e a destruição das áreas nacionais de proteção. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lúdger Andrade.
E nas notícias económicas, nesta quarta-feira, a inflação em Moçambique caiu 0,02% no mês passado, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, indicando que a inflação acumulada situou-se em 3,29% e homóloga em 14,13%. Os dados recolhidos nas cidades Maputo, Beira e Nampula ao longo do mês de agosto indicam que a divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas contribuiu para o total da inflação mensal com cerca de 0,21 pontos percentuais negativos. Destaca-se, no entanto, a queda dos preços do feijão, manteiga, tomate, óleo alimentar, cerveja, farinha de milho e do peixe seco. Ainda em Moçambique, a empresa de capitais sul-africanos e americanos, Nuanetsi Limitada, vai instalar num terreno com 17.900 hectares uma fazenda de bravio, de acordo com uma decisão do governo moçambicano. Uma fazenda de bravio é uma área, segundo a legislação moçambicana, na qual o direito de caçar é limitado aos respectivos titulares do direito de uso e aproveitamento da terra. O investimento vai criar 110 postos de trabalho. Angola viu reduzir significativamente o volume de importações durante o primeiro trimestre de 2017, numa quebra de 5,13% em relação ao mesmo período de 2016, segundo dados do Conselho Nacional de Carregadores. Tailândia, com 13,3%, Portugal, 13% e Brasil, 12,2%, foram os principais mercados de exportações para Angola via marítima. As empresas da China investiram no Brasil, nos últimos 2 anos e meio, 19 mil milhões de dólares em fusões e aquisições de empresas, ultrapassando os Estados Unidos da América. Um responsável do banco BTG Pactual afirmou ao jornal Folha de São Paulo que a aplicação de capitais por parte das empresas chinesas em 2017 será tão ou mais intensa do que em 2016. e nas cotações de câmbio na manhã desta quarta-feira, um euro era comprado a 1,19 dólares, uma libra era vendida a 1,33 dólares e um dólar valia 165 kwanzas, 101 meticais, 91 escudos, 20.540 dobras, 548.731 francos CFA e 13 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será João Castro Freedom, secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e do Ambiente. A Guiné-Bissau, o controle do comércio informal enquanto pulmão da economia nacional por parte de estrangeiros, nomeadamente a Guiné-Conakry, está a constituir um motivo de grande preocupação dos comerciantes nacionais. As causas, segundo alguns especialistas, derivam-se da falta de organização e da seriedade da classe empresarial guineense, que, segundo diversas opiniões, está muito envolvida na atividade política. No entanto, como membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a Guiné-Bissau também enfrenta novos desafios. O Lassana Kassama analisa esta situação na Agenda Africana de hoje.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Há quase duas décadas, isto é, depois do conflito militar de 1998, que o mercado nacional evidenciou a dominação por parte dos estrangeiros. Os cidadãos da Guiné-Conakry, seguidos do Senegal e os da Mauritânia, são os que mais controlam o setor informal, enquanto a Bolsa do Valor que alimenta a economia do país. O corredor do mercado de Bandim, a principal carteira da economia nacional, conta com uma minoria dos guineenses nacionais.
Só isso, não se fala, mas como é que é? No mercado guinense não se ouve olá, bom dia, não. Mangadev, ça va, bonjour, não, isso é pas possível. Daqui a 5 anos ou 10 anos, o país vai começar a ter problema em termos económicos.
O mercado está a ser dominado pelos próprios estrangeiros.
A culpa não é deles. Nós é que não sabemos exatamente para onde é que queremos ir. Toda a acumulação de riqueza, toda a acumulação de capital vai para os países limítrofes, não fica cá dentro.
Na ausência de operadores económicos nacionais, à altura dos desafios da concorrência, não há dúvidas que as regras são ditadas pelos estrangeiros. Neste particular, muitos guineenses questionam de quem é a responsabilidade. Mamadou Yero Yamanka, empresário e presidente da Associação Nacional dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, tem uma resposta. E a resposta é a falta de seriedade da elite empresarial guineense, que ao longo de anos beneficiou de injeções financeiras por parte do Estado e dos bancos comerciais.
É que esses empresários, desde o tal regime que eu disse, tiveram dinheiro aos baratuchos e saíam, costumaram dinheiro fácil. Agora, a concorrência subiu e está num nível tremendo. E até os bancos, neste momento, não podem dar o luxo de dar um crédito qualquer, porque até o mercado financeiro hoje não respira tanto disponibilidade de cash flow.
Todavia, Mamadou Yero Yamanka acredita haver opções que devem envolver as autoridades governamentais.
Ao meu ponto de vista, enquanto operador econômico, é pura e simplesmente inverter este booklist deste grupo de empresários, que tiveram todas as oportunidades, não conseguem responder hoje. O governo tem que saber selecionar hoje os empresários que apareceram aqui, tanto nacionais como não nacionais, fazer um checklist das empresas que têm estado a trabalhar no país nos últimos 5, 10, 15 anos em situações extremas de dificuldade, que têm estado a trabalhar. Esses empresários e os jovens empresários que estão a surgir aqui na praça serem os novos empresários da Guiné-Bissau. Porque se nós continuarmos com essa cultura de vira o disco, toca o mesmo, o país não vai sair onde está.
Para o especialista em comércio internacional Mida Nassambu, o domínio do mercado interno por parte dos estrangeiros apresenta indicadores com uma grande incidência na economia nacional.
Quantos mauritanos temos na Guiné? Quantos senegaleses temos na Guiné? E quantas outras nacionalidades temos na Guiné? E qual é o fluxo de remessas que esses imigrantes enviam para fora? A questão que se põe é, será que a riqueza ou todo o movimento, todo o fluxo monetário que se constata internamente na Guiné é produzida pelos próprios guineenses?
Contudo, o especialista Mida Nassambu apresenta sinais de solução.
O caminho será começar a apostar em programas que incentivem guineenses residentes a enverdarem no empresariado, o que não tem sido caso.
E isso passaria pelo quê?
Dou exemplo de serviços de produção de pão. Houve situações em que os conacarguineses, que vivem cá na Guiné, uma confusão lá com a embaixada deles, decidiram não produzir pão.
Análise do especialista em comércio internacional Mida Nassambu sobre o impacto da dominação do mercado guineense por parte de cidadãos estrangeiros. E ainda para compreender o quadro da integração regional, considerada como a origem principal da atual situação no mercado interno, falamos com João Alberto Jata, especialista guineense em economia.
A Guiné-Bissau, quando aderiu à CDAO, tinha algumas indústrias. E neste sentido, a Guiné-Bissau podia aproveitar das oportunidades que a integração regional, como a integração regional, oferece. Alguns anos depois, houve desmoronamento das indústrias, né? Então, chegou-se a uma altura em que a Guiné-Bissau já não tinha nenhuma indústria, ou seja, não tinha nenhum produto a oferecer ao mercado, ao espaço, né, que aderiu. Portanto, a Guiné-Bissau passou a ser, tinha apenas um mercado a oferecer a este espaço. Portanto, em relação ao cereal, é o que se pode constatar. Agora, em relação ao Emoa, eu diria que a Guiné-Bissau, sim, tem aproveitado ganhos importantes desse espaço, na medida em que, depois da adesão da Emoa, como sabe, né, a nossa moeda antiga, a inflação era galopante, e depois da adesão da Emoa, e pronto, a inflação passou a ser monitorizada pelo BCAO, e a inflação tem sido, nestes últimos anos, estável. Né? Não atingiu aquele nível que tinha antes, né, quando tínhamos o peso. Agora, em termos da circulação de bens e pessoas, vê-se claramente que o nosso mercado tem absorvido cidadãos de outros países que compartilham o mesmo espaço connosco, não é? Enquanto que a Guiné-Bissau não consegue oferecer, em termos de emprego, assim como em termos de criação de oportunidades, como criação de indústrias, né? Oferta de produtos, a Guiné-Bissau não tem oferecido para esse mercado quase nada. E nesse sentido, os cidadãos de outros países têm vindo à Guiné-Bissau preencher esse mercado, que apesar de ser um mercado pequeno, mas é um mercado também que consegue oferecer algumas oportunidades. Portanto, pode-se dizer que a Guiné-Bissau tem obtido alguns ganhos, mas do ponto de vista do mercado, a Guiné-Bissau tem estado a sofrer prejuízos enormes na medida em que o mercado tem estado a ser dominado pelos cidadãos de outros países.
E há possibilidade de inverter esta tendência, reduzindo o índice da predominância do capital estrangeiro em relação à guineense?
Sabe, quando se está numa zona, por exemplo, no nosso caso em concreto, a Guiné-Bissau, tanto a UEMOA como a CDAO, não há mecanismos nesta zona de legislação fiscal. Portanto, há mecanismos que vão no sentido de criar leis ao nível fiscal. Então, são os países que continuam ainda a ser soberanos do ponto de vista fiscal, não é? A Guiné-Bissau, nesse sentido, tem a possibilidade de criar leis que vão no sentido de facilitar mais os cidadãos e restringindo, assim, o acesso ao nosso mercado por parte dos cidadãos estrangeiros.
E isso, né, não violaria o princípio de circulação de bens e serviços?
Não, de forma alguma, porque a soberania fiscal ainda continua, portanto, a Guiné-Bissau continua ainda a ter a soberania fiscal. E pode, nesse sentido, criar leis que possam dar facilidades aos cidadãos
nacionais ir e criar algumas dificuldades aos cidadãos estrangeiros, né? Isso acontece no Senegal, acontece na Costa do Marfim, acontece também em outros países. Por exemplo, no Senegal, que eu sei, os cidadãos estrangeiros têm dificuldades em constituir uma firma, porque há requisitos que vão no sentido desses cidadãos se estabelecerem no Senegal, construírem sedes próprias, recrutar cidadãos senegaleses. São requisitos bastante rígidos, mas que facilitam a emergência do empresariado nacional. O que o nosso governo deveria ter feito era exatamente isto. Por exemplo, quando da campanha da castanha de caju falou-se muito daquelas leis, né? Do ponto de vista económico, eram regras muito boas, porque permitiriam a emergência de um empresariado nacional, mas que do ponto de vista financeiro não facilita, porque os nossos empresários não têm aquela capacidade financeira e nem têm a cultura, aquela cultura de lidar facilmente com os bancos. Quer dizer, ir ao banco pedir crédito e para depois, no tempo determinado, reembolsar as dívidas. Eles não têm essa cultura. Mas do ponto de vista econômico, isso facilitaria.
Dassana Kassama, Voz América em Bissau.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Os congressistas americanos aprovaram uma proposta no sentido de operação de viaturas sem condutor e impedir que os Estados bloqueiem aquele género de veículos. A medida foi aprovada pela Câmara dos Representantes e vai permitir aos fabricantes obter isenções de cerca de 25 mil viaturas sem as medidas de segurança no primeiro ano. Este é o tema da edição de Hoje de Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O número de veículos pode aumentar anualmente de 100 mil unidades e as empresas de sector e de tecnologia, incluindo a General Motors e Alphabet, esperam começar a entrega por volta do ano de 2020. As viaturas sem condutor têm sido produzidas há vários anos e muitas empresas estão interessadas para fazer entregas, bem como os cidadãos de terceira idade que já não conduzem. As empresas de camionagem estão igualmente interessadas, mas os grupos de consumidores questionam a segurança dos veículos autónomos têm impedido a distribuição. Empresas automobilísticas e de tecnologia destacam que as câmaras, os sensores, os radares e outros equipamentos tecnológicos tornam as viaturas mais seguras que as viaturas tradicionais. A indústria ultrapassou, aliás, um obstáculo quando a Câmara dos Representantes aprovou, por maioria esmagadora, as viaturas autónomas. A legislação não inclui caminhões grandes. O Senado trabalha com legislação semelhante e as duas câmaras devem chegar a uma versão de compromisso dentro em breve. Até à próxima. Espaço para a música, vamos ficar com Miley Cyrus em Malibu.
I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did. Now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing.
supposed to be this hot all summer long. I never would have believed it was 3 years ago. You told me I'd be here writing this song, but here I am next to you. The sky's so blue and now
foi Miley Cyrus em Malibu. Passagem para o resumo de notícias do dia 13 de setembro de 2017. A Rússia não desiste de interferir no espaço cibernético, tendo mesmo aumentado as operações contra os Estados Unidos, afirmou hoje, quarta-feira, o diretor nacional dos serviços secretos, Dan Coats. Coats não elaborou a dimensão ou alvos das operações cibernéticas, alertando, no entanto, para o aumento do número dos inimigos que procuram influenciar a opinião pública americana. A mesma fonte indicou que as interferências visam cada vez mais a indústria norte-americana do sector da defesa. Recordamos que, num relatório divulgado em janeiro, as agências de serviços de informação dos Estados Unidos tinham concluído que o presidente russo Vladimir Putin exercera uma campanha de influência no esforço de favorecer o então candidato presidencial Donald Trump. Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de vários edifícios em Moscou, entre eles universidades e estações de comboio, depois de várias ameaças de bomba. A agência de notícias russa cita fontes das forças de segurança, revelando que mais de 200 de edifícios terão tido ordem de evacuação devido a várias ameaças em simultâneo. Ontem, 22 cidades russas tinham sido alvo de ameaças e 45 mil pessoas tinham sido evacuadas. De acordo com a mesma agência, as autoridades russas indicaram que muitas dessas chamadas terão sido originárias da Ucrânia. O governo russo ainda não se pronunciou. O antigo governador do estado do Rio de Janeiro do Brasil, António Garotinho, foi preso hoje, quarta-feira, no Rio de Janeiro, quando apresentava o programa de rádio Fala Garotinho na Rádio Tupi. Garotinho é suspeito de comandar um esquema de fraude eleitoral quando era secretário municipal de Campos. Por outro lado, a Polícia Federal também prendeu hoje um dos donos do Joseph MB, diretor-presidente Wesley Batista, em São Paulo. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 23 de agosto, os angolanos foram às urnas para eleger um novo parlamento e decidir quem vai substituir o presidente José Eduardo dos Santos, que governou o país durante 38 anos. Foi a quarta eleição de Angola desde a independência de Portugal em 1975. Em 1979, José Eduardo dos Santos sucedeu ao primeiro presidente da nação, Agostinho Neto. Este ano, o presidente dos Santos declinou a apresentar-se ao sufrágio. Em vez disso, o ministro angolano da Defesa, João Lourenço, encabeçou a lista do partido pelo MPLA. O MPLA venceu o sufrágio com 61% dos sufrágios, obtendo a maioria dos assentos no Parlamento e tornando João Lourenço no próximo presidente. Cinco partidos da oposição dividiram os restantes 39% dos sufrágios. Os Estados Unidos congratulam o povo de Angola por exercer o direito democrático de votar a 23 de agosto no sufrágio nacional. Antevemos trabalhar com o presidente eleito João Lourenço e o novo Parlamento da República de Angola, reforçando o nosso relacionamento bilateral, indicou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, numa declaração escrita. Os Estados Unidos estão ao lado do povo angolano nos seus esforços de construir instituições fortes, democráticas e inclusivas, que sejam dedicadas a assegurar um futuro pacífico e próspero para todos os angolanos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 13 de setembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.